Oi, boa tarde a todas. Obrigado, Gustavo, aí pelo convite, toda a galera da Rádio Conectados, da FUNSAI. É uma honra estar aqui com vocês para falar do que eu gosto e amo de fazer.
Show de bola. Bom, o Rick, você mandou para a gente, né, o material que a gente vai colocar aí na tela. Aí a gente
Sim.
pode começar. Mas
Podemos.
antes disso, você poderia falar um pouquinho sobre como é que foi o começo da sua carreira, como é que foi essa vontade de trabalhar com a mídia e tudo mais?
Claro. É, acho que vem desde pequena, né? Eu sou da geração ali da televisão e que a rádio tinha mais força do que tem, acho que atualmente, apesar de ser ainda muito forte, um veículo muito forte. É, quem viveu aí os anos 80 e 90 sabe o poder que a mídia tem, na mídia, né? Televisiva e de rádio tinha. E primeiro eu me apaixonei pela rádio, muita gente acha que é pela televisão, mas eu gostava muito de rádio, sou do tempo das sete melhores da Jovem Pan, né? Já entreguei a idade. E aquilo me fascinava. E aí eu comecei a visitar a emissora, comecei a ver meio que uns bastidores ali do Pânico, de outras coisas. E foi ali também que eu comecei a fazer ali um pequeno network, conhecer gente, né, da área e entender um pouco como funciona. E também, e televisão também, a mesma coisa, assim, muita curiosidade sobre os programas, gostar muito dos artistas, tem como referência a Hebe Camargo e a própria Xuxa. É, como apresentadores, né, de comunicação, cada um no seu estilo, mas principalmente pelas atitudes e pelo respeito ao público, e aquilo tudo me fascinava, né? E aí no começo eu achei até que eu não ia fazer a comunicação, eu fui para a área de informática, mas não teve jeito. Na hora de escolher, eu fui fazer o técnico nessa área, mas aí na hora de escolher a faculdade não teve jeito, fiquei até muito na dúvida se era jornalismo, se era rádio TV. No fim, achei a Rádio TV, na época, era um curso novo, tinha acho que cinco, seis faculdades no Brasil só. Então, eu achei interessante e aí eu desenvolvi, né, para pegar a teoria do que eu meio que já fazia na prática, porque eu já trabalhava na época, na área, aliás, na época da entrada de faculdade. E era inclusive, é uma época que, sei lá, 70% de toda a mão de obra da comunicação de emissoras de rádio e TV e até jornal não, porque tinha pessoal de jornalismo, mas de produção de bastidores, essas coisas nem era formada, era mais quem conseguiu entrar e pegou experiência. Hoje já é um misto das duas coisas.
Legal, bacana. Bom, vamos mostrar o material que você mandou, né?
Vamos lá.
Vamos colocar aqui
Fazer
na
uma
tela.
apresentaçãozinha que a gente manda para os nossos clientes, né? Só para a gente passar aí um pouquinho também mais sobre a carreira e sobre assessoria.
Beleza, vamos lá, fica à vontade, tá?
Beleza. Bom, aí a apresentação da Deoclique, que é a agência de comunicação, né, que cuida tanto do nosso site, que é o deoclique.com.br, que é um site voltado para entretenimento e sobre o guarda-chuva dos jovens, né, então tem todos os assuntos, e a parte aí de agência de comunicação. E eu vou mostrar o que a gente já fez um pouquinho, falar mais um pouquinho da minha carreira, como você falou aí. Da minha carreira, trabalhei em todos esses veículos, né? Por um antigo site megacenoar.com, a gente acabou cobrindo aí diversas, que foi o resultado dessas minhas passagens por alguns grandes veículos que a gente passou, né? Tem aí, né, HCNOR Produções e a última agora deu clique comunicação. Acho que resumi aí de 2001 até 2021 um pouco da minha carreira, né? De como radialista e jornalista. É, especialista em jovens, porque assim, como vocês perceberam, todos os veículos que eu passei, todos têm o um público-alvo que é o jovem, né? E principalmente no período da HC no ar, a gente começou a estudar muito sobre isso. Então, aí aqui tem algumas fontes que o povo fala assim: ah, mas como que você sabe de tudo isso, né? Não, é só seu achismo? Não. É que são as fontes IBGE, VAIA, com Ibope, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Ministério do Trabalho, Companhia de Talentos, Agência de Radar Jovem, Blitz, Agência Instituto Jovem, passei direto, mídia de uma forma geral. Então, assim, fora os estudos que a gente lê de psicólogos, sexólogos, enfim, várias fontes para a gente chegar num conhecimento, e principalmente vivência com eles, né? Porque muita gente, eu falo sempre, fique sentado no escritório lendo o relatório, mas nunca chegou perto de um adolescente e perguntou o que ele gosta, o que ele deixou de gostar, e ainda mais as diferenças.
Bom, mais uma vez parece que a gente teve um problema de conexão do Rick. Vamos
Isso,
ver se a
quais
gente
são os
consegue.
pontos?
Acho que ele voltou. Rick, você me ouve? Rick?
Então eu acabei indo para esse público, né?
Bom, parece que a gente teve um probleminha de conexão, a gente vai tentar reconectar o Rick, por enquanto, e vamos colocar algumas mensagens que já estavam aqui para a gente antes, para a gente só ir matando algumas mensagens por enquanto, enquanto a gente espera que o Rick volte. A Suelen Schmidt mandando oi, agora não mandou aqueles códigos Morse, né, Suelen? Vamos ver o que mais tem aí. O Flávio Muniz mandando Rick, sou seu fã, seu lindo. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa mensagem para ele, tá bom? Vamos ver se tem mais. A Camila Barbosa mandando boa tarde. Boa tarde, Camilinha. Tudo bem? A Luísa, nossa professora de fotografia, Luísa Iotti, mandando um boa tarde a todos, ansiosa pela palestra do Rick. Rick está de volta aqui com a gente. Uma quedinha no sinal de internet, né? Normal, normal. Hoje em dia... Vamos lá, vamos voltar?
Até a parte. Pra mim, eu vi tudo e vi tudo. Agora eu não sei pra vocês o que caiu. A que horas que caiu.
É, você estava falando sobre essa parte do. De ser especialista na parte do universo mais jovem, né?
É isso, é. Então, voltando aí nessa parte, resumindo. Trabalhando em todos esses veículos, sempre com público-alvo. Fazendo muitas pesquisas com psicólogos, influenciadores, médicos e todos esses institutos de pesquisa aqui e órgãos, né, de governamentais, como o Ministério da Saúde, o Ibope Digital, o Conecta, o próprio BGE, a Darjov, que são pessoas que fazem os estudos de pesquisa sobre o comportamento jovem no Brasil e no mundo afora, como a Vaia, contraste também tudo de fora, que é a dona do MTV, por exemplo, atual, e fora a minha vivência com os jovens, grupos que a gente tem ao longo do tempo, nesses mais de 10 anos trabalhando em veículos jovens aí. Então isso me traz uma notoriedade em falar com propriedade sobre esse, tanto desde os adolescentes até o jovem adulto de 30 anos. Bom, em alguns prêmios que no projeto HC Noir, que eu fui indicado, né, então a gente ganhou o HC Noir para saber hardcore no vertente do rock, né, então a gente começou com rock aí nesse site, depois abriu para tudo que é jovem, mas aí a gente ganhou esses prêmios, né, do Prêmio Jovem Brasileiro, fomos indicados diversas vezes, indicação do Prêmio Dinamite, que é um prêmio sobre rock também, e o Prêmio Rock Show, que foi o maior prêmio de rock do país, a gente ganhou em 2013, ajudando aí a falar do rock nacional, porque a gente abria espaço para as bandas independentes da época, ali na época que estourou NX Zero, Fresno, essas bandas, e é isso, essa parte de premiação. Bom, vamos lá falar um pouco mais do trabalho agora, né, o que seria exatamente assessoria de imprensa, e aqui eu separei em três quadrinhos, que mais ou menos o que geralmente os clientes apresentes e precisam, né? Então eles querem divulgar o trabalho artístico ou a empresa, o produto, o serviço ou até o seu evento, né? E aí eles precisam de uma orientação para relacionar com a mídia e influenciadores, que hoje a gente também chama de criadores de conteúdo, né? Também eles precisam melhorar ou construir uma imagem de forma espontânea na mídia. Por que que a gente fala de forma espontânea? Porque existe a mídia paga, você pode fazer alguma coisa sobre pagar, só que o custo acaba sendo muito mais alto do que você tem na assessoria. Melhorar os resultados de busca de SEO do Google, que eu vou explicar isso aí lá na frente o que é, e precisa criar uma estratégia de comunicação, que também a pessoa não tem essa sabedoria, né, como que força, e às vezes até organizar um evento com a mídia, e aí ele também precisa da assessoria. E o papel da assessoria, fazendo tudo isso que ele precisa, né? Então, que cria e desenvolve um material, como releases, fotos, press kits, ele orienta, se não for, né, ajuda a desenvolver. Busca espaços gratuitos e oportunidades, que é o que a gente falou ali, né, seja em TV, rádio, TV, sites, né, às vezes hoje em dia até com influenciadores, achar esse espaço aí de forma orgânica, criar um relacionamento da marca, do artista, junto a essas pessoas, né, que antigamente falava formadores de opinião, então a gente acaba fazendo isso, e proporcionar que o trabalho artístico da empresa, da pessoa, esteja dentro de uma estratégia, não fique só dentro de achismos, né, então montar um plano aí para ficar tudo bonitinho com o nosso conhecimento, poder ajudar a empresa a aparecer de forma correta e que atinja o público certo. Aí que eu falei, né, ajudar na toda a estratégia, porque muita gente acha que a assessoria de imprensa é o marketing todo do negócio, né? E, na verdade, a assessoria de imprensa é uma ferramenta do marketing, né? Tem lugares que separam a assessoria de imprensa do digital, outros, eles estão dentro do mesmo guarda-chuva, mas todos são umas ferramentas. Não adianta você ter uma assessoria se você não investe em publicidade, né? Dependendo do porte da sua empresa, mas existe uma publicidade eficaz para cada tipo de negócio e de cada porte do que a gente está conversando. A gente também acaba orientando, né, porque a gente também lida com clientes pequenos e que não tem esse porte de ter um departamento de marketing, então a gente ajuda nisso, porque até para a assessoria acabar funcionando, então a gente acaba tendo esse papel às vezes, né, e uma coisa que parece óbvia e bestinha é o acompanhamento de entrevistas e eventos, né. Muita gente fala, nossa, fica lá de babá do artista, do empresário, não sei o quê. Mas é ali que o bicho pega, é ali que se você não estiver prestando atenção no network, nas falas, nas entrevistas, é que pode dar muito bom, como também pode dar muito ruim para o seu cliente. Então, você precisa fazer esse acompanhamento muito perto e sempre ter claro qual que é a estratégia ali para fazer esse treinamento para a pessoa, para ela saber o que responder certinho, mas continuando acompanhando, e que a gente fala de gerenciamento de imagem, né? A gente tem que se preocupar com imagem, principalmente porque a gente tem um arquivo digital hoje em dia disponível, que muito antigamente a gente não tinha tanto fácil acesso, né? Então, hoje o controle de imagem, tanto do passado quanto do atual, é muito, muito importante. E aí os resultados... Pode voltar, obrigado. E o resultado é o quê? Diminuir o custo com propaganda paga, né? Que principalmente alguns tipos de clientes, eles acabam só tendo, não tendo nem essa opção, então quem tem a opção é diminuir, divulgar melhor a sua imagem junto ao público-alvo, conquistar novo público, caso de artistas, né? E vendas de produtos e serviços, em caso de marcas e empresas, seguidores para SBC, mas muita gente precisa hoje de uma assessoria para ganhar novos seguidores, e a gente vai falar disso, que o papel da imprensa versus digital, e cases de casos de crise, tanto de artistas quanto de empresas, a gente vai também falar um pouquinho sobre isso, que é o último nível de uma assessoria ou até um gestor de crise para te ajudar a resolver algum problema. Aqui a gente está, pode passar até para as outras telas, aqui tem um pouquinho dos clientes, aqui os influenciadores do time que falam sobre o Palmeiras, né, que são do Palmeiras, falam sobre o Palmeiras, então os Bocas Palmeiras, que a gente atendeu, né, a parte de mídia deles, então fizemos a ESPN, Record, Mesa Redonda, os programas esportivos, e aí aqui tinha estratégias pensando em influenciador. Pode passar. Aqui já é um canal que produz curtas, né, inspirado em algumas coisas. Nesse caso, foi inspirado no meme do Morre Diabo, e aí a gente trouxe a mídia de cinema ou de comportamento falando desse meme aí, que virou um curta bem legal. Quem quiser procurar, tá no YouTube, melhor. A gente tem muito forte o meio artístico também aqui, né, que são as bandas, e aqui é uma banda um pouco mais velha, então já é uma outra estratégia que a gente colocou em veículos que tinham a ver um pouco mais que esse som para um público um pouquinho mais velho, que não é o adolescente, que era forte até na época que esse artista estava fechando com a gente. Pode passar, por favor. Aqui já era também o meio termo, já era um artista mais pop, então cabia ali a gente colocar em alguns veículos, como Multishow e na antiga Play TV, e hoje em dia na Top TV, que nem tocava pop, hoje ele só toca sertanejo, na época tocava pop também, então a importância do videoclipe hoje em dia, ainda assim, na televisão. Pode passar. E aqui também, acho que a gente já está na era mais digital, então assim, a gente falando com todos os públicos, uma banda muito pop, né, com menina no vocal, estratégia de já digital com Cristian Figueiredo, e todos os tipos de mídia, né? É, então a gente conseguia desde o popular de uma rádio mundial até para os sites mais nichados de cultura, como Acesso Cultural, e, então, e do próprio rock, como imprensa do rock. Então a gente aqui consegue trabalhar ou quase praticamente o que a gente chama de 360 dentro de um segmento musical, dentro com um artista, em todos os tipos de plataformas de veículos, né? Uma estratégia mais ampla, devido ao som e à cara do pessoal e da época também. É, Geração Z era uma websérie, né? Uma mini malhação, vamos brincar aí, e aí focado em cultura e adolescente e começo das webséries, né? Agora já está meio comum na internet, mas ainda era uma coisa nova, tanto que ganhou o Prêmio Jovem Brasileiro, que está aí na repercussão que a gente repercutiu, mandou para a imprensa depois, né? Mas já era o início aí do começo de produções de audiovisual voltado para um público mais jovem, fora da televisão, e chamava a atenção da mídia. Sendo os nossos grandes cases, o Festival Holly Teen, né, que aí a gente realmente usou toda a nossa expertise com o público jovem, focando numa estratégia muito digital, né, que a gente já estava aí falando com uma ponta da geração Z, né, e sem esquecer dos grandes veículos de comunicação para esse público, como Capricho, né, Toda Teen, TV Vida, enfim, outros sites menores e os guias todos, né? Então, assim, foi um case de quase 4 anos trabalhando com essa marca, com mais de 50 mil.
Bom, parece que teve um...
Assim, votação máxima. Então, e muita mídia, desafio, porque eram muitas edições ao longo do ano, então, assim, desafio de mídia, desafio com os criadores... Né, digitais, que hoje estão super famosos em setor meio, a gente levou acho que todos, quase. Então, foi um case que eu tenho muito orgulho, que é muito difícil trabalhar com esse público, todo muda, tudo é muito rápido, e ao mesmo tempo é um evento, você tem que trazer essas pessoas, trazer a mídia para esse evento, é um desafio. Banamesh já é aquele clássico do artista teen, né? Então, tudo que você pode ver, tinha televisão, papel pop, febre teen, toda teen, tudo assim, parece até mais simples, né? Mas a concorrência é grande, então você trabalhar com artista teen é complicado, porque você está lidando com os jovens, né? Então, tem a responsabilidade ali que a gente falou de gerenciamento de imagem muito forte, de controle de imagem, e o artista, nesse caso, ainda era regional, então a gente tinha essa preocupação de falar com a mídia ali da região deles. Então foi um outro case muito bacana que a gente atendeu por mais de 2 anos também. Aqui é no caso do artista independente que acaba estourando e indo para o The Voice, né? A gente trabalhou aí o Matheus Brunetti, hoje a gente já se chama Matheus, um nome artístico, e aí a gente fazendo, né, o caminho do sertanejo, hoje ele tá pop, mas a gente passando por Rádio Globo, Rede Vida, e outros veículos aí, Vila Cap, não, Sertanejo Country, enfim, matéria de jornal, e depois a gente já encaminhando ele para o The Voice pro Brasil. Aqui já são resultados, né, como ele já estava com o nome de Matheus, a gente já ali trabalhando com ele, até que ele entrou já numa polêmicazinha logo de começo, que ele virou as cadeiras e falou alguma coisa dos jurados ali, deu uma polêmicazinha, a gente já controlando e clipando e orientando ele depois como sair disso, na outra gravação, mas, e nas redes sociais, mas deu tudo certo, o artista está aí até hoje, foi uma boa participação, acho que, se não me engano, ficou até a quartas de final dessa edição. E aqui muita gente fala, e aí, o Rick, você só consegue fazer entretenimento? Não, a gente trabalha com todos os tipos de clientes que a gente achar que tem uma potência midiática aí, né? Então a gente trabalhou com essa empresa de prevenção de câncer de mama de cadela, e aí eles iam fazer um evento, e a gente precisava divulgar, né, para as pessoas levarem suas pets lá e fazer, e até descobri que não sabia, né, que tem que fazer exame de mama exatamente igual o ser humano. E aí a gente fez essa divulgação aí, foi legal, foi em vários veículos bacanas, como a Veja, São Paulo, R7, agência de notícias, sobre o mundo animal, então foi bem bacana, então mostra aí que quando é midiático e bem trabalhado, dá para fazer sim, né? A gente não faz só entretenimento, não. Aqui uma coisa muito diferente, que a gente também fez por 3 anos, a edição do Prêmio Rock Show, aí faltou só a edição de 2011 nessa apresentação, mas aí só um pouquinho aí, que a gente tinha tudo de mídia, né, TV, jornal, emissoras grandes que estamos trazendo, né, então como é um trabalho de um prêmio é bem complicado, e a gente assumiu isso aí, foi uma boa experiência, bem bacana. Shows os mais diversos aí, desde o Usuário do Mundo, né, Teatro Mágico, Roupa Nova, para a gente mostrar aí que também não é só a diversificação de conteúdo dentro do entretenimento, independente do público-alvo. Tá? Pode passar. E aqui as mesmas coisas, resultados, acho que eu já até pode dar um lado um pouquinho disso. Aqui é só vocês, só para notar que aqui, ó, por exemplo, no show do Oswaldo do Montenegro, a gente acaba usando muito mais jornal, né, por causa do público-alvo. Então, ali quando a gente fala de estratégia, um pouco pensando nisso, vamos soltar na internet, mas quem é o público desse artista? Então, é isso, shows, só para explicar, a gente não cuida do artista, a gente cuida da divulgação do artista, né, do contratante do artista naquela região, né, e aí você alinha, ou quando o artista tem uma assessoria própria, ou você acaba, às vezes, naquele momento, fazendo a assessoria do artista. Então, nessa estratégia, foi isso. Novamente, falando de sair do entretenimento, a gente fez aí um back burger também por quase 2 anos. Então, a gente usando, bota nisso, por favor. A gente usando aí Bares SP, Guia do Hambúrguer, que são veículos que falam, né, desse nicho, estratégia já com pessoas famosas. Desculpa. Para trazer sites falando da hamburgueria. E aí já, pode passar para a próxima página, também já fazendo o digital com eles, né? Então a gente mandou aí link publicitário, Guia do Hambúrguer, influenciadores fazendo histórias ali, a Letícia Gomes, ajudando nas campanhas promocionais, porque fosse ter repercussão de mídia, então a gente vendeu R$10 os hambúrgueres, que era mais ou menos uma faixa de 30, e doando para uma galera que precisava, então assim, desse dinheiro, então estratégias que a gente foi montando ao longo do ano para a hamburgueria aí. E aqui também um profissional liberal, que é o que ele chama mesmo maestro, que é um produtor musical e multiinstrumentista, e ele fez aí a trilha do filme A Garota Invisível, e a gente, mostrando como que era o trabalho dele durante a pandemia, a gente montou uma estratégia de falar com os veículos de entretenimento todos.
Bom, mais uma vez, a internet do Rick, eu acho que hoje não está colaborando para essa palestra dele. Ele tem bastante coisa para falar ainda sobre assessoria. Eu tenho várias perguntas para fazer para ele por enquanto. Mas a internet não quer colaborar. Essa internet dele está de sacanagem com a gente, né? Vamos ver se a gente tem mais comentários aí. Vamos dar uma olhada para ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Flávio Muniz mandando, sou fã da Luísa também. Então Flávio está aqui com seus ídolos, né? A Rádio Conectados está mandando aí a gente, vocês perguntarem para concorrerem a prêmios. Só lembrando a vocês que quem fizer a melhor pergunta de hoje vai levar o quê? Isso aqui, ó. É bolsa térmica, verdade. E tem duas coisinhas aqui dentro, que é surpresa, três vai com a bolsa, tá? Então você tem uma bolsa térmica e aqui dentro tem duas surpresas. Ah, o que será que tem aqui dentro, hein? Já aviso que não é comida, tá? Não vai ficar tanto tempo aqui sem antes estragar. Então não é comida que tem aqui dentro, tá bom? Rick, tá aí com a gente de volta?
Caí, mas voltei.
Hoje a internet não tá colaborando, né?
Tá, acontece. Não, que até eu fiquei curioso pra saber o que tem nessa bolsa aí, hein, moço?
Ah, olha lá, você quer mais uma pergunta pra você mesmo, quem sabe?
Né? Bom, voltando aí, Maestro, como eu falei, é um profissional liberal, de mundo, produtor musical, e... Deixa eu voltar aqui, que tá pequenininho. E aí, fizemos entrevista com eles para Rolling Stones, dentro de uma estratégia de conteúdo, Panela Pop, Repórter, enfim, dentro do entretenimento, Metrópolis. Aqui a gente volta já para mostrar bem a diferença de uma estratégia já muito no digital com o artista também, né? Então, assim, a gente fazendo aí, teve assim, os programas, né? Band, Gazeta, mas, os outros sites, mas aí já começando a pensar totalmente no trabalho digital. Você vê que até as coberturas dos veículos impressos, dos veículos tradicionais, tem que ir para a internet de alguma forma, né? Que a gente fez com a Kissa Cantora. Então, ali, ó, fazendo a apresentação, a pessoas influentes do mundo público-alvo da música pop dela, que é a Nana, um dos influenciadores muito forte, né? Fazendo ações de internet junto com os influenciadores, né, que eles replicaram os IDs da cantora personalizados. Então, tudo isso a gente foi executando dentro da nossa estratégia elaborada. Não sei mais o que tem. E aí eu envio de press kits para esses influenciadores, um evento que ainda a gente, né, isso é antes da pandemia, 2019, né, trazendo os influenciadores no evento do lançamento, enviando press kit até para o Google Gloss ali, como vocês viram, né, Kleber Danos, várias pessoas recebendo o material da cantora dentro da estratégia que a gente alinhou, né, e aí a gente pode tirar as dúvidas de quem dessas estratégias que eu estou comentando ao longo da ida desses clientes, desses cases, para tirar as dúvidas das pessoas, como que funciona isso tudo. Aqui é que a gente atende, é uma parcela da lista de convidados, né, da Warner Bros., antigamente era Fox Filme também, agora a gente faz Paris Filmes, e Hollywood, que eu já citei lá também, que era muito forte no digital, então o que a gente chama de RP digital, ou PR digital, conforme, né, que são os nomes técnicos aí da área. E aí tem alguns presença VIPs, né, de Cosselo, do Pyong, que ainda é antes do Big Brother, uma pré-estreia da Warner, Luba, também no Batman vs Superman, TED, enfim, influenciadores que têm a ver com o público-alvo. Aqui já são outras palestras, né, que aqui a gente pode pular, mas só para você saber que eu dei no congresso de música nesse mesmo tema, na feira de tecnologia, e é isso. E aí acho que agora eu vou entrar naqueles outros assuntos que eu passei aqui para tirar essa oportunidade, deixar na tela sozinho, que aí eu vou falar dos outros assuntos que eu separei aqui para vocês. E é isso. Então, gente, isso aí é um pouquinho, só para vocês saberem de um pouquinho de tudo que eu fiz, né, Guga, agora você voltou aí na tela. E aí agora eu vou falar assim, eu trabalho nessa comunicação 360 da assessoria de imprensa, ou on always, que a gente sempre está com o cliente aí, sempre no radar tanto dos influenciadores quanto dos próprios veículos tradicionais de comunicação, que é rádio, TV, jornal impresso, revista impressa, ainda não existem, né? Muita gente acha que não existe, mas ainda existe revista impressa. Claro, os sites. E o que eu sempre falo para todo mundo, que é o problema, é que as pessoas não conseguem, às vezes, algumas agências, até grandes, não conseguem sair do tradicional, né? E a gente tem que sempre aproveitar ali a oportunidade do momento e enxergar a oportunidade futura, né? E aí a gente tem o negócio do follow-up, que é um procedimento, não sei se você conhece, que as assessorias estão ligando para os jornalistas, ver se eles receberam o material por e-mail. E, gente, isso é uma como que chama, grande dúvida da área, se funciona ou se não funciona, né? A gente aqui acha que não tanto, a gente acredita que o relacionamento é a base de tudo. E eu não sei se o público que está aqui acompanhando a gente, se são profissionais da área, se são estudantes da área. Aqui o Flávio.
Muito bem. Bom, o Flávio mandando ali, né, que o Rick é um dos melhores assessores de imprensa do Brasil. Ele que está tendo alguns problemas de rede. Bom, voltou. Vamos lá.
Voltei. Voltei. E daí o Flávio, agradeço ele que é já foi um dos nossos clientes também. Ele que é influenciador aí de marketing digital. E voltando, então, assim, no sistema de follow-up aí que eu estava falando, que é uma grande dúvida, Guga, não sei quem. Como eu não sei direito quem é o nosso público hoje aqui, se é profissionais, se são estudantes de comunicação, ou se são pessoas que de repente só têm curiosidade de saber como que funciona. Então, esse é um dos procedimentos aí que a gente usa, que quando o cliente fala assim, pô, mas não saiu em lugar nenhum, e aí o cara começa a ligar para todos os jornalistas tentando saber se ele recebeu o e-mail, que a gente fala de vender a pauta, que é vender. Muita gente não entende que o processo de assessoria é uma venda, né? Como, igual, sei lá, às vezes até de um carro, você tem que falar todos os seus atributos do seu cliente, né? E para convencer aquele jornalista ou influenciador a falar de você, entendeu? Então, você, além de você... Você sempre está ali entre cruz e espada, porque você tem que tratar bem o jornalista, fazer ele soltar o que você precisa e atender as demandas ali do seu cliente, né? Tanto de profissional até de ego, às vezes, porque às vezes o cara fala assim, poxa, eu queria tanto sair na Globo, entendeu? Na Veja, e o cara sai em mais de 200 sites, mas ele não está feliz porque não saiu nesses veículos. Então, assim, o profissional ele tem que saber muito lidar com todo esse backstage de relacionamento, tanto do lado do jornalista, né? Porque ele, às vezes o cara vai te falar, não tem interesse, não quero, achei muito fraco essa pessoa, e você não vai poder falar isso para o seu cliente, entendeu?
Sim.
Então, só que ao mesmo tempo você tem que justificar porque que não está saindo, né? Ali as matérias e tudo mais. Então, e agora na pandemia a galera está reclamando muito que falar com os jornalistas é difícil, porque, né? Também tem o ego da imprensa aí que não pode. Ah, que é complicado receber muito e-mail e responder. Se chama no WhatsApp, é muito pessoal. Se chama no LinkedIn, mais pessoal ainda. No Instagram, então nem passa. É uma guerra aí, né? Como a gente está nos dois lados da moeda, que é o que a gente facilita, como a gente tem o veículo e tem assessoria, a gente sabe como que funciona os dois lados. Então, para quem está de fora, as pessoas que não conhecem a área, é uma das dificuldades. Seja você como cliente ou seja você como profissional, é uma das dificuldades de alinhar.
Ô, Rick, então, não. Só uma pergunta em relação a isso. Você acha que pro assessor, no começo assim, da carreira, é bom para ele manter essa, digamos assim, essa saúde profissional de você estar falando com o seu cliente, mas ao mesmo tempo falando com o jornalista, fazendo toda essa ponte? Seria bom, no começo, ter parcerias com alguns jornalistas e ter uma área específica para você seguir na assessoria de imprensa? Ou você acha que o assessor ele pode abranger várias coisas, principalmente no começo?
Então, o começo, o cara às vezes acaba caindo nas grandes agências, né? Se ele faz dentro, assim, quem pode ser assessor de imprensa? Jornalista ou quem estudou relações públicas, né?
Uhum.
Dependendo da empresa, tem as duas coisas. Eles separam o RP como outra atividade, né, que é ter contato com famosos, trazer famosos para os seus eventos, organizar uns eventos, e deixa a assessoria de imprensa mais para a imprensa mesmo. Outros não, outros assessoria de imprensa acaba fazendo tudo, né, falando com o influenciador, falando com a imprensa, organizando eventos para encontro desses, né, organizando a ida deles em alguns eventos. Então, no começo, acho que a pessoa tem que ir descobrindo o que ela gosta dentro de assessoria, né? Por exemplo, no meu caso, por trabalhar no jornalismo de entretenimento, acabei iniciando, foi um convite, começar em 2011, eu já tinha experiência, aí tanto de show de rock e não ter o básico para receber a imprensa. O cara falou, Rick, você que sabe o que precisa, eu quero te contratar para saber, para fazer bem feito essa parte de imprensa. Então, eu acabei caindo de paraquedas na parte de entretenimento. E aí, com o tempo, eu vi que dá para fazer outros, como eu mostrei na apresentação. A gente fez gastronomia, na hamburgueria, fizemos o negócio da prevenção de câncer de mama de cadela. Então, assim, que eu até falei assim, gente, como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou... É exatamente o que você falou do relacionamento. Você não tem um relacionamento igual você tinha no entretenimento, como que vai fazer? Então, se você é autônomo, você vai ter que procurar muito bem cliente, que é uma dificuldade, e muito bem avaliar o seu cliente se ele vai ter resultado e ser muito transparente e verdadeiro. Se ele estiver numa agência, ele vai ter que se adaptar e saber fazer o melhor relacionamento possível dentro daqueles clientes, dentro daqueles jornalistas que cobrem o segmento do cliente dela, né? Então, e sim, com o tempo, isso você também tem que pensar, porque quando você falou no começo, você pegou um cliente, dois clientes, três clientes, dentro da agência ou fora, você acaba ficando especialista naquele segmento, e aí depois, se você quiser mudar, é difícil. Então, o meu conselho é esse, você pensar quais clientes você vai aceitar, mas, porque também tem a questão financeira, mas dentro do mercado, ele vai olhar, você sabe fazer mineração. Se você quiser vir para entretenimento, vai ser bem complicado. É, como o cara do Tecmintro ir para mineração vai ser bem difícil, entendeu?
É. Bom, vamos abrir para o pessoal para fazer algumas perguntas agora, só para o Rick dar uma respirada. E daqui a pouco você continua, tá, Rick?
É porque eu falo horrores, né?
Mas é bom, pô, é bom. A gente tá aqui pra isso. Vamos lá, Rick. Você acredita que... O Flávio Nunes, tá? Você acredita que a assessoria de imprensa pode transformar desconhecidos em famosos?
A longo prazo, sim.
Show, show de bola.
A longo prazo, sim. Porque aí, só pra complementar a resposta do Flávio, as pessoas têm que entender que tudo... É trabalho de formiguinha, passo por passo. Tem gente que senta na assinatura do contrato e acha que no dia seguinte vai sentar na Fátima Bernardes, entendeu? E não é bem assim. Então, a longo prazo, e o que tem que ver o que é famoso para a pessoa, porque assim, o que é famoso? O famoso aparecer na TV, é famoso ser dentro da sua área, depende do que é a pessoa, mas a longo prazo, trabalhando direitinho, com paciência, usando boas estratégias, sim.
Uhum. Bom, antes de eu falar dessa pergunta do Marcos, eu vi um comentário, acho que a Camila, o nome dela, ela falou que ser famoso é uma coisa que todo jovem quer. E você trabalha com muitos jovens, né? Nessa parte de assessoria e tal. Como é que é, assim, para dar uma segurada no fôlego desses jovens que estão crescendo? E como você falou, né? Às vezes ele te contratou hoje e amanhã, sei lá, ele quer estar recebendo um prêmio dos meus prêmios Nick. Como é que é isso aí?
Então, quando você trabalha com jovem, seja ele artista, seja ele influenciador, eu acho que a dificuldade justa é essa, né? De você explicar para ele como que funciona o mundo, né? Tanto em midiático falando, de imprensa, e ao mesmo tempo eles têm um tiquinho assim de achar que essa mídia tradicional não tem mais valor. Então, o importante é ter 100 mil seguidores no TikTok, mais 100 mil no Instagram. E isso é uma grande mentira, porque se você analisar os grandes influenciadores e criadores, todos passaram por veículos tradicionais, né? As agências gostam de saber, né? A própria Juliette, que saiu de um programa de televisão, ficou mega famosa, ela está voltando, ela aceitou continuar numa estratégia dentro da Globo, porque mais dos milhões de seguidores que ela tem, ela ainda precisa desse glamour da televisão, desse aval da televisão, entendeu? Uhum. Ainda mais sendo um produto de televisão, né? Que não, né? A gente fala produto assim, a imagem, né, dela, né? A imagem da pessoa. Então, acaba sempre tem que segurar aí o laço da pessoa e explicar como ela é. E ao mesmo tempo ter o feeling de não segurar muito a criatividade e o olhar para o novo desse jovem, entendeu? De como ele enxerga o mundo. Então você tem que sempre fazer esse equilíbrio entre o mundo antigo, o mundo novo e deixar o cara deslanchar, né? Então, por exemplo, com criadores, a gente nunca interfere muito no que ele vai produzir, né? Qual o tipo de conteúdo que ele vai produzir. Porque melhor do que eu, melhor do que a marca, quem sabe é o que ele é legal para ele é ele e o público dele. Então a gente não pode podar o cara, entendeu?
Entendi. Bom, vamos lá para os últimos comentários rapidinhos e você já termina. A gente tem mais 8 minutinhos. Rafael Santos mandando boa tarde, Rick. Hoje, necessariamente, o jornalista tem que ser um CEO, saber ranquear e etc.?
Tá, tem que ser o CEO. Na verdade, não é que tem que ser, ele tem que saber sobre CEO, né? O CEO, para quem não sabe, é a estratégia de ferramenta dentro dos sites de quem está escrevendo as palavras-chave para melhor ranqueamento no Google. Então, assim, eu quero falar de tal assunto, e esse assunto, quando alguém buscar, aparecer de forma mais rápida. Hoje, o jornalista tem que saber, assim, um pouco sobre isso para saber ranquear melhor a notícia dele.
Beleza, o Caio te agradecendo, né, pela palestra de hoje. O Edson Luiz, os resultados que a celebridade consegue com a sua assessoria sempre é do agrado da celebridade ou ela é obrigada a seguir um roteiro e não poder reclamar de nada?
Tá, Edson, é o seguinte, tem assessorias que fazem esse caminho muito assim ferrenho, né? Eu acho que não, no meu caso, no lance da celebridade, um artista, você tem que dar essa segunda liberdade, mas você tem que dar o apoio a ele aí, né? Você falou que a gente tem 8 minutos no geral, então não vai dar para eu falar dos cases, mas falando desse case aí, por exemplo, no caso do Biel, eu até tinha separado para explicar o que aconteceu de errado, porque a gente estava lá, inclusive, ele não se, a assessoria abandonou ele mesmo, e qual é o grau de responsabilidade com um artista jovem estourado no Brasil inteiro ali, né? Então, assim, foi atender outro cliente, largou na responsabilidade da gravadora, ele falou merda. Há também a responsabilidade do veículo, que largou uma... a gente coloca aí repórter, jornalista, mas era uma estagiária sem supervisão, numa externa, com o principal artista do momento do país. Então, tudo ali deu errado, entendeu? E faltou o trabalho da assessoria mesmo. Eu não vi as outras coisas que passaram.
É, a gente passou alguns comentários rapidinho.
Complementando aquela resposta de não segurar, você vê, tem que saber ali falar para o artista, dar uma segurada, porque no caso, por exemplo, do Ives, que tipo, estava explodindo na ânsia de responder, do que não tinha nem justificativa que ele fez, mas ele quis tanto responder logo para tentar amenizar, para tentar abafar, que falou só merda. E por quê? Porque também nem consultou a assessoria, tentou fazer muito rápido de qualquer forma, e aí cagou no palmo, mais do que ele já, do que, né, ele poderia tentar amenizar, tentar fazer alguma coisa de outra forma, sem vir direto para as redes sociais, entendeu?
Entendi. Bom, tem uma última pergunta que eu acho muito importante. Acho que foi uma das últimas perguntas que surgiu aí.
Eu nem o The Flash, eu não consegui ler.
De uma mocinha que está ingressando na área de comunicação institucional. Tá. Fernanda Machado, sou estudante do curso de comunicação institucional e queria saber como eu posso iniciar no mercado de trabalho. Você tem uma dica para ela?
Iniciar no trabalho, mano, começa a ver qual é a empresa, qual a agência que você quer trabalhar, que foca nisso, entendeu? Vê quais os valores, quais são os profissionais que trabalham lá. Entra em contato com eles pelo LinkedIn, mostra um pouco para o seu interesse, qual é o seu diferencial, né? Se você ainda estiver no meio acadêmico, traz trabalhos interessantes sobre isso, se você já tem esse nicho já focado, e investir. Se você quer trabalhar numa empresa específica, vai atrás dessa empresa, vai ver quem é do time de comunicação deles, para você ter entender um pouco melhor como funciona a empresa e você ter mais chance. Porque, assim, a comunicação, de uma forma geral, ainda trabalha muito no tal do QI, de quem indica. Então, assim, você precisa mostrar que você merece aquela vaga, então você precisa, sim, ir atrás das pessoas.
Beleza. Bom, Rick, eu queria agradecer você, tá? A gente está colocando o seu Instagram aí, o link do seu Instagram, tá bom? Só seguir o Rick.nóbrega nas redes sociais que vocês vão achar ele rapidinho, vou ver todo o trabalho do Rick lá, tá? Queria agradecer e já chamando o pessoal, daqui a pouquinho vai ter o workshop com a Natasha Davanzo, vai falar sobre design de imagens para rede social e ela vai dar uma mini aula, né, nesse workshop, para mostrar para vocês como é que vocês podem melhorar essas imagens para a rede social. Tá bom? Rick, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar uma palavrinha final, um recado para a galera, fica à vontade, tá bom?
Quero agradecer, sim, todo mundo que falou aqui comigo, emprestou. Eu curto, é muito assunto, né, dentro de assessoria de comunicação, de forma geral, de entretenimento. Mas quero agradecer a todos. Quem não teve a pergunta respondida e quiser, manda lá, me segue e manda ali no rick.nóbrega no Instagram, que eu respondo para vocês. E obrigado mais uma vez o convite aí da Rádio Conectados, do Rafael, você, Gustavo, e todo mundo aí que chamou, e do Flávio aí também, que me deu o toque dessa dica.
Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.